armando tudo para prender os manifestantes. Sim. Você ia para lá fazer o quê, Roberta
Carlos? Ia fazer também a fuzuê lá.
Você ia cantar, Roberta Carlos? E canta, viu? Eu preferia ela do que Roberto Carlos.
E aproveitar esse gancho da Roberta Carla, né, que ela disse que ia para Brasília, né? Como conter hoje, professor Alírio, essa lógica desse movimento ordenado, né, essa capacidade que esses grupos, né, neste momento de extrema, né, por exemplo, de extrema-direita, que está mais, né, nesse momento, movimentando muita gente, mas dentro de uma consciência que eu chamo de, se é que cabe a palavra, em lógica e não lógica. Mas no sentido da dominação, de empurra, né? O cara não consegue descrever o que é correto, o que não é correto. Sim. Não. Alguém me disse, eu vou. Se a Lira me disse, eu vou junto. Quem se consegue movimentar esse movimento ordenado de hoje? Que desafio é esse?
Professor, a gente vive um momento que as pessoas elas estão carentes de um salvador. Se elas entendem que existe um herói, um salvador da pátria, eu sigo de forma desordenada. É fundamental para nós que a gente consiga entender como esses movimentos surgiram. O que Milton Santos traz para o nosso querido, ilustríssimo Milton Santos? Traz para nós sobre a concepção de território. O território, antes, eu tinha um território físico, um espaço habitado. O máximo virtual que eu tinha era uma TV e um rádio. O que não tinha um controle de massa tão grande. O que surge nos novos momentos digitais, as gerações digitais e toda essa dinâmica pós-pandemia, principalmente, onde as pessoas tiveram mais tempo para estar em casa e serem influenciadas. Pensem comigo, esse novo território digital, ele é dominado por quem? Na opinião de vocês.
Quem tem hoje o grande comando ali da tecnologia, quem teve acesso, né, à educação, quem teve, são pessoas privilegiadas.
E dentro, professor, desse território que surgiu digital, também existe uma força de controle, a extrema-direita. Como você reúne aquela quantidade de pessoas todas, doutrinadas no que eu chamo de seita bolsonarista? Não falo que bolsonarismo, para mim ele é um movimento, assim como é o trumpismo, assim como vai ser estudado no futuro. Assim como tivemos lá atrás anglicanismo, calvinismo, durante a Revolução Industrial, durante o movimento de Iluminário na França, nós vamos estudar esse movimento no futuro. Porque isso para mim é uma seita. O que faz a pessoa sair de casa, largar tudo, largar trabalho, largar família, para ir para esse movimento em prol de algo ou de alguém, de um Messias, um salvador da pátria, um herói? Essas pessoas julgavam que estava salvando o Brasil e ao mesmo tempo cometendo um crime. Qual o nível de discernimento essas pessoas tiveram sobre certo ou errado? E não vou falar sobre certo e errado, porque isso é uma questão de valores e percepções. Vamos falar sobre constitucional e inconstitucional. O que fez foi um golpe, uma tentativa de um golpe da abolição do Estado de Direito Democrático. A Constituição é clara, as regras são claras. Marcos, foram 2 anos de pesquisa sobre esses movimentos. Eu fui para São Paulo estudar todo o movimento da ditadura através do Museu da Pinacoteca. Letícia esteve lá comigo. Um abraço para Letícia, um abraço para São Paulo. Letícia esteve lá comigo nessa pesquisa. Marcos foi para Brasília pesquisar. E quando o 8 de janeiro aconteceu, professor, eu não estava no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a Finlândia construindo um muro físico em fronteira com a Rússia. Em que momentos históricos a gente vê isso? Extrema violência ou extremo medo. Aqui eu sinto que o medo na crença das pessoas fez com que as pessoas se apegassem a uma seita messiânica ali, né? O bolsonarismo enquanto uma seita, um movimento, para que essas pessoas saíssem de casa e fizessem o que fizeram. Muitos não têm noção do que fizeram. Muitos continuam afirmando, eu estava defendendo a minha família. Então pensa, olha como os valores são deturpados dentro dessa sistemática de violência e controle.
E aí eu volto a um caminho, Thiago, eu vou. Né? É extremamente interessante isso, porque se a gente voltar lá para aquele princípio, né, da coação pela fé, né, do medo do juízo final, isso fica mais grave ainda.
Exato. É muito delicado você usar a fé das pessoas como forma de controle. Mas isso acontece no nosso país hoje. Precisamos entender e respeitar aqui, o Estado é laico. Porém, quando eu elejo uma bancada, seja evangélica, católica, protestante, etc.
Bandista, qualquer que seja.
Qualquer uma delas, não trabalhamos com preconceito de nenhuma espécie. Mas que essa força de pensamento age como uma forma de controle e determina e limita o ser humano entre o que é certo e o que é errado, são perspectivas e cultura. Existem países que alguns tipos de coisas que aqui são crime e em alguns países são cultura. Então eu aprendi a respeitar muito isso. E trabalhando em todo o Brasil, eu trabalhei em Roraima, no auge da crise da Venezuela, 2016, as indústrias todas indo embora, e eu vejo a fome de frente, ali na fronteira de Pacaraima. Eu trabalhei em outros estados, onde a gente vê uma movimentação social muito forte, onde você vê o movimento dos trabalhadores sem terra pela reforma agrária, onde você vê a necessidade do plantio para lutar contra a fome e a miséria extrema. E aí você se pergunta, como essas pessoas se permitem ser controladas? É preciso que a gente fale que houve um movimento que financiou esse acontecimento. Ninguém foi para lá para ficar com fome. Pelo contrário, alguém estava alimentando. Quem eram as pessoas que tinham interesse que esse golpe desse certo? Era somente Jair Messias Bolsonaro?
O que eu percebo no 8 de janeiro, e até antes, né? Quando começaram acampamentos, quando se começa um movimento que até hoje parecia até que estavam ali dopados, estavam sem enxergar a realidade. E como você disse, professor, tem várias pessoas que até hoje nem sabem o que aconteceu de fato.
Sim.
Né? O que eu percebo, sim, você tinha um grupo ali, né, com interesses, um grupo ali que estaria tentando influenciar,
né,
ali, uhum, a grande manada, a, sim, grande maioria, fazer realmente o efeito manada, sim, não estou aqui chamando de manada querendo menosprezar, mas o efeito manada,
sim,
de um segmento. E aí, talvez, é como até eu discuto, mas não pode ter sido uma tentativa de golpe porque não teve arma. Mas a tentativa de golpe, no meu ver, era criar a desordem pública,
sim,
para que aí sim viesse o salvador da pátria.
E aí, novamente, clamava-se por um movimento militar.
Sim.
Quando a gente fala do apagamento da memória, perdão, professor, só concluindo, quando a gente fala do apagamento da memória, eu dizer que os militares salvaram o Brasil durante a ditadura. É a mesma coisa que eu dizer que Collor foi um bom governante. Até porque ele está reeleito, com todo respeito ao Collor, né? Mas a pessoa, CPF Collor. Mas o Brasil foi capaz de reeleger Collor, que deixou milhões de pessoas que suicidaram, que perderam tudo, que viveram na miséria por uma falta de gestão pública, de gestão de finanças, que é muito sério. Então, o senhor pensa, todo esse movimento de controle, atrelado à carência de um líder, de um salvador das pessoas, gerar tudo isso, ainda de forma inconsciente?
Professor, olha aqui, eu estou aqui, é porque é um... Que campo, né? Que campo, assim... eu não gosto de usar a palavra minado, mas vou usar aqui agora, campo minado. Olha só, nós estamos aqui conversando, ouvinte Excel, você que está, Cardeal, você que está nos ouvindo na rede Excel de Comunicação, você que está nos ouvindo, não só aqui nos prefixos da Cardeal FM, mas também pelo YouTube, vai acompanhar, essa entrevista foi gravada. Nós estamos conversando aqui com o professor Alírio Couto, ele que é geógrafo, escritor, trabalha no campo da neuropsicologia, sociologia do trabalho, direitos humanos, educação e muito mais. O que vier, ele mata no peito e bota na terra. Mas aí eu estou falando sobre isso para a gente estar tentando quebrar essa teia que é grande demais. Eu, por exemplo, professor, eu tenho evitado, né, quando me permite uma conversa sobre política, de falar, quando eu falo do Congresso Nacional, eu tenho me recusado a falar, e vou falar aqui agora, mas tenho me recusado a falar de bancada evangélica.
Sim.
Por que eu tenho me recusado a falar sobre isso? Porque eu não quero ficar validando aquilo que é inconstitucional.
Exatamente.
Brasil é um Estado laico, não deveria se permitir, e nós, imprensa, nós aqueles que fazemos o movimento, não deveríamos nos permitir a estar falando, quer ficar validando.
Exatamente.
Brasil tem uma bancada evangélica. Se meu país é laico, os caras vão para lá e ficam fazendo lobby para uma determinada... Eu acho isso um assombro. Mesmo porque esses que fazem lobby dentro da bancada evangélica, eles não aceitam a bancada umbandista, por exemplo.
Sim, exatamente.
Eles não aceitam.
Sim.
Então, eu acho que... E como é que a gente consegue contornar esse grande? Porque nós somos, somos guiados a reproduzir aquilo que favorece,
sim,
aquilo que a gente não quer.
E aí, Paulo, eu vou te dar uma péssima notícia. Né? Estamos em ano eleitoral e, segundo Ulisses Guimarães, quando perguntaram a ele,
sim,
tem uma frase do Ulisses que eu acho fantástica, assim, deputado, como é que está o parlamento desse ano? Ele disse, pô, deixa iniciar. Mas não tenho dúvida que está pior do que o anterior. Aí a repórter, por quê? Ele fez, não, porque cada, né, cada mandato vem pior. Mas calma, tá melhor do que o próximo.
Entendeu, Tiago? Eu não quero falar nem de bancada católica, sim, eu não quero falar de bancada do Candomblé, eu não quero falar de bancada, né, evangélica. Não, é uma casa, né, claro que todas as representações fazem isso, sim, na sua criação das grandes casas de assembleia, desde a antiga Roma. É a ideia essa da representatividade, né, da comunidade, da pública. Tanto que eu já desconstruí diversos pensamentos de amigos meus. Ah, mas tal pessoa, né, foi eleito, como é que pode um comediante ser lá a casa de todo mundo? De todas as representações, mas a gente não pode estabelecer, validar que uma lá tenha mais importância, sobretudo religião, quando se fala de um Estado light.
Perfeito, professor. A pergunta que eu volto, né, a pergunta do começo: podemos viver todos juntos? Se sim, de que forma? Organizar socialmente para que consigamos. É, a segregação, ela é uma forma de controle. Eu separo para que eu possa dominar. Isso é uma forma de batalha desde as cruzadas, né? E quem não sabe o que foram as cruzadas, foi uma guerra em nome da fé. Então pensem comigo, a gente aqui está validando a fé de alguém ou invalidando? Não. A gente está falando que as pessoas são diferentes, o Estado é laico e elas precisam ser atendidas. Ponto final. Não tem certo ou errado, não tem juízo final ou não, cada um tem a sua crença, mas se podemos e precisamos viver todos juntos, precisa de uma sistemática de padronização. Qual é essa regra? A Constituição. A Constituição faz com que eu respeite o seu espaço, o seu direito de ir e vir, e eu respeite como você é, ou como você decidiu ser. Isso cabe a você, professor. Assim cabe ao outro. Nós, enquanto educadores, qual é o nosso grande desafio? Por isso, muitas vezes, somos massacrados pelos políticos que não querem que a educação seja próspera nas instituições. Porque, muitas vezes, a gente está aqui para tirar a venda. A venda da falta de discernimento. Porque o que faz uma pessoa sair da sua casa, largar o teu trabalho, para acampar em prol de uma violência...
Então, largar a família no período de Natal, de Ano Novo, embaixo de chuva, de sol, né? E aí a Letícia Macedo fazendo uma participação aqui brilhante, que ela diz: nossa sociedade, infelizmente, está sem senso crítico, né? E essa forma a gente se torna manipulado, né? Então, Lucila Lacerre bota também, né? Boa noite, mas uma noite de muito aprendizado. E eu daqui observando e aprendendo. Obrigado, Lucila. Estava sentindo falta de você.
Com certeza.
Então, a gente percebe realmente essa falta de criticidade. Né? E que a política, e aí nosso amigo Paulo Viana, que tem aí décadas de comentarista esportivo, a política não é futebol. Então, assim, claro que se eu sou Bahia, eu não torço pro Vitória. Claro que se eu sou Vitória, eu não torço pro Bahia. E se eu sou Galícia, eu não torço para nenhum dos dois. Mas a ideia da política é entender que todo gestor vai ter erros e acertos. Né? Então, hoje o que eu percebo é que você não pode mais discutir. Você não pode mais ter um debate salutar sobre nada, porque se você critica o atual governo por algo, você é bolsonarista. Se você critica o antigo, porque você é petista. Peraí, eu não posso ver erros, né? Eu tenho que ser... Então, a gente acabou que... Não sei se essa paixão pelo futebol, né, facilitou essa polarização. Acho que não, porque você vê que não é algo também só do Brasil. Vê que é algo mundial. A história traz muito isso, né? Essa questão cíclica que vai ocorrendo em todo mundo. Até quando você trouxe já a questão do golpe militar no Brasil, América Latina estava sofrendo nesse momento. Sim. Quando a gente fala também da Europa, né? O nazismo, o fascismo, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, era num período. Então você vê que ele acaba se copiando ali. Regionalmente, hoje, a gente percebe que essa cópia também não é restrita, não é algo do Brasil.
Toda, né? A briga, né, pela Terra Santa é terrível, naquela época. Tripartite. Né? Uma vez eu escrevi uma cronicazinha dizendo assim: o ideal, parte em três, Jerusalém, dá um pedaço para cada. Né? Porque se a gente tivesse ainda um órgão mundial, dizia: não, isso aqui é patrimônio da humanidade, sim, não pertence a ninguém.
Sim.
Jerusalém é um patrimônio da humanidade. Acabou. Não pertence a ninguém. Ninguém tem poder aqui central dizer: eu mando, aqui é só meu, ou não é do outro, um abraço. Mas nós, essa capacidade, e é bom que a gente fique bem claro que essa aqui é uma tribuna livre do Vozes e Saberes, né? Uma tribuna de pensamento, de construir a questão crítica. Né? Entender. Aqui a gente não está levantando o muro de quem é contra ou a favor. Sim. Mas a gente está, acima de tudo, falando dos balizadores, né? Dos alicerces da sociedade que estão sendo jogados fora, rasgados. Não é? Os princípios basilares, né, de convivência humana. Aristóteles já dizia, o homem nasceu para viver em sociedade, né, para trazer um pouco lá do... E é necessário, Jesus veio, toda sua história traz essa lógica, né, de podemos estar amparando cada um com seu pertencimento. E hoje a gente vê as pessoas, não, esse não é o meu doce, não vale mais nada.
Meus amigos, vamos ali agora para um rápido intervalo, mas será um intervalo de 2 minutos, até porque já extrapolei o horário, mas já retornamos aqui nesse bate-papo.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM. Conectado em você.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Tentei ser o mais rápido possível para a gente conseguir aí dar conta aí nesse bate-papo aí, porque o Alírio voltar vai ser difícil, né, viu, como o homem viaja, né? É, daqui ele vai pra Minas, de Minas, Mato Grosso, só vai pra casa em julho.
Da próxima vez a gente faz, manda um link pra ele lá pra Finlândia e ele fala da Finlândia.
Da Finlândia, né? Pode ser. Então, mas é interessante a gente perceber isso, né? Que a pessoa acaba tendo, Paulo, essa questão da polarização, pior que você não vê nascer nada novo. Então a gente não pode pensar que se eu estou insatisfeito com o atual presidente, eu tenho que voltar no filho do outro. E se eu estava insatisfeito com o outro, eu tenho que voltar no atual. Né? A gente está num país extremamente múltiplo, com partido até demais.
A mais da conta, nós temos.
Mas será que a gente não pode pensar em inovar? Porque a democracia é isso, é essa alternância de poder. Então, se a gente faz alternância de poder entre só A e B, não é alternância.
Não, e tem um detalhe, viu, seu Thiago, e a alternância de poder, e é por isso que a gente tem que bater nessa questão do senso crítico, da elevação das pessoas para um outro patamar. Sim. Porque a alternância, ela não passa por rasgar tudo aquilo que foi criado de bom para uma determinada, em termos do seu pertencimento, das ações sociais que a Constituição garante, tudo isso. Que é o nosso grande problema hoje, que eu vejo muito maior do que isso, e isso alimenta muito a bipolaridade, essa coisa bipolar, é porque o cara, com todo respeito, né? E para mim pouco importa que ele seja de direita, de esquerda, sendo de direita, sendo de esquerda. Quando o cara senta e diz assim, não, minha plataforma de governo é destruir tudo que o outro construiu. Eu, Paulo, vou sentar na cadeira que foi de Thiago, vou destruir tudo que ele fez. Oh, para. E o Estado pode ficar à mercê, a população, a sociedade, à mercê do meu querer.
E aí, Paulo, Letícia traz outra contribuição aqui fantástica, já traz logo o Kant para essa contribuição, que ela diz, o sábio pode mudar de opinião, ignorante nunca. Sim. E aí eu vou pegar aqui a onda de Letícia, como eu sou baiano, vou pegar aqui um baiano e muito mais popular... Né, o nosso Raul Seixas, que ele diz, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque o mundo muda.
Estamos em transformação.
Estamos, né, em eterna transformação. É, né? Mas, professor, me diga aqui o seguinte, que a gente começou aqui já no bate-papo, eu não te fiz uma pergunta inicial. Como é que surgiu a ideia da gente registrar em livro, ou seja, documentar e eternizar esse fato que é histórico e que eu fico pensando, eu tenho pena dos meus colegas que estão nascendo e meus futuros professores de história, porque vai ser difícil dar aula desse período aí.
Muito.
Vai ser bem complicado aí
O livro, professor, surgiu. Eu conheci Marcos, né, um curso que a gente fez na USP, que é o curso sobre diversidade. Eu falei sobre isso, né? Sim. Inclusão social. Eu me considero um assistente social. O que, que é esse assistente social? Eu acredito que pode ser melhor. Então, dentro das minhas pautas e perspectivas, estão de acordo com as minhas vivências. De onde eu vim, como eu me construí, como eu me consolidei como profissional, ser humano, cidadão. E dentro disso, eu e Marcos nos aproximamos muito. Eu, pela perspectiva da geografia, eu sou geógrafo, Marcos é historiador e pesquisador de núcleos de diversidades em Brasília. Então, Marcos é um militante da causa social há mais de 30 anos. Marcos viu Brasília se construir. Então, quando eu liguei para ele e falei, cara, o que está acontecendo no Brasil? Ele falou, estou aqui. No que ele falou, estou aqui, eu falei, cara, precisamos catalogar isso. Alguém precisa, lá no futuro, saber o que foi destruído. E aí Marcos foi para o IPHAN, catalogou todos os itens destruídos. Marcos fez o levantamento de toda a CPI. No livro, nós temos um QR Code de mais de 400 páginas, com depoimento, com a condenação, com os itens que foram destruídos, com o relógio que ganhamos de presente de novo da Suíça, que foi destruído. Vandalismo absurdo. E a minha perspectiva sobre a geografia da violência, ela é muito latente, por quê? Porque eu estou ligado aos movimentos sociais, de mudança social, que gera valor econômico. E Marcos está ligado à história, ao que fez chegar até aqui. Então, juntou a visão de Marcos do contexto da ditadura aos dias atuais, e aí foi o estudo da ditadura na América Latina, os movimentos de extrema-direita fora do Brasil, na Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, e a minha perspectiva sobre o quanto o ódio e o algoritmo hoje, ele contribui para a proliferação da violência digital. As fake news. É o que eu tento combater hoje, todos os dias. E, infelizmente, nós vamos morrer aqui combatendo plataformas não regulamentadas. Em um país onde o ódio...
hoje extremamente
é isso. Em um país onde o ódio é todo dia incitado contra o outro. Então, a nossa ideia foi, peraí, a gente precisa falar disso. Porque se a gente não registra hoje, vai ser distorcido no futuro. E eu falei, Marcos, nós vamos trabalhar de forma não tendenciosa. Dados e fatos. Isso é uma pesquisa acadêmica. Para que eu leve para as próximas gerações a visão histórica, geográfica, do que aconteceu. E aí trabalhamos na esfera monumental, na esfera estatística, porque a gente tem uma pesquisa quantitativa no meio de pessoas, de onde vem, para onde vai, quem são essas pessoas. Né? E não é somente uma fotografia do Instagram do 8 de janeiro. Se trata de uma pesquisa geográfica, historiográfica, sobre essa construção até hoje. E aí, dentro dessa ideia do interesse de fazer isso, juntou duas pessoas que são do movimento questionador, e a gente decidiu cravar isso como, olha, aconteceu, existe.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Isso é fantástico documentar, eu fico realmente, Paulo, muito preocupado. Porque, primeiro, que eu não queria nem fazer parte de uma geração que passou por uma pandemia. É o que acontece a cada 100 anos, tinha que ser logo no meu 100.
Sim. Né? É, no seu 100.
Eu preferia que não fosse.
É, claro.
Essa eterna tensão de uma terceira guerra mundial. Sim. Né? Você vê um país e dizer, ah, agora eu vou pegar ali a Venezuela, agora eu quero pegar a Groenlândia, agora eu estou pensando... Peraí, o que é isso? Né? Eu não sei se pensa que está se jogando o que no ou é assim, eu vou ali, ó.
Sim.
Três dados, C2, vamos ver se eu consigo. Então, você acaba tendo uma tensão social incrível. Sim. E aí eu penso, daqui a 30 anos, como será você contar esse período? E olha que nossa, tenho 46 anos, a nossa geração aqui foi extremamente privilegiada. A gente passou pelo primeiro impeachment da nação.
Sim.
Né? A gente passou por uma pandemia, a gente passou por movimentos que muitos só viram no livro de história.
Sim, sim.
Então, acredito que quando você para ali com um colega historiador e com duas visões que se complementam, sim, para registrar fatos, e como você diz, ó, eu quero aqui fatos.
Fatos.
Eu quero fatos.
Sim.
Isso é fantástico. Sim. Porque a gente não pode normalizar algo que se destrói patrimônio. Como você traz esse relógio, né, você não pode estar ali destruindo o patrimônio, porque eu discordo daquela forma de pensar. Eu acho que todo movimento ele é válido, mas quando você passa para o vandalismo, né, porque até o entrar nos prédios públicos seria aceitável, mas destruir nunca, nunca. Até porque eu não consigo entender que eu estou defendendo o meu país, quebrando o meu país.
Exatamente. Quebra de valores, fundamentais. Quebra de valores. E isso não é inaceitável, sim, porque é quebra de valores. E valor é alicerce, é base. Isso é. Eu fico imaginando, sua vida. Eu vou aqui imaginando, né, nessa loucura de quebra de valores. Né, e aí, e esse nosso. Esse, né, falta de valorização do social. Como é que estariam figuras, rapaz? Que eu estava aqui pensando, você falando, Tiago, me lembrando aqui. Aristóteles, como falou lá há 300 anos de Cristo, né? Como nasceu em sociedade. Com Durkheim, né, com as bases da sociologia, com os trabalhos de Gandhi, com os trabalhos de Maria Teresa de Calcutá, de Irmanduce, de Martin Luther King, de Cristo. Porque foram pessoas que trabalharam muito pelo social, pela agregação, pela valorização do pertencimento de cada um. Como é que essas pessoas viveriam num mundo desse?
Desafio, né? É um desafio grande, gente. E uma contribuição, professor, quando você fala sobre a ocupação desses espaços, é que enquanto nós não nos mobilizarmos, enquanto sociedade, para que a gente extermine a violência digital, o nosso país continua dividido. Recentemente, vocês são da imprensa, vocês são educadores e são da imprensa. A Polícia Legislativa foi acionada para tirar os repórteres de uma votação pública.
Pública.
Com que direito? Com que direito se legisla para poucos? Com que direito eu corto o registro do que foi feito? Novamente a gente volta aonde? Silenciamento. O apagamento da memória coletiva como forma de dominação, professor.
Não, e voltando aqui, hoje eu vi um vídeo, Paulo, que o parlamento é um lugar, né, de origem de debates. É um lugar do contraditório. De você colocar a sua ideia e ganha ou perca, você defende a sua ideia. Porque isso também é a democracia.
Perfeito.
Eu posso ter um poder de convencimento e formar a maioria que não tinha.
Sim.
E o parlamento é esse lugar. Eu percebo que o parlamento brasileiro, na minha opinião, é no papel, a sua constituição, a sua forma, um dos mais perfeitos do mundo. Porque enquanto a Câmara representa o povo, por isso que o estado de São Paulo bota mais deputados do que o Acre, né? Para que tenha esse equilíbrio. Vem o Senado para dizer: eu represento o estado, sim, então você, pequeno ou grande, todos mandam três. Então, e é uma casa revisora, né? Só que aí o que acontece? Você vê o líder de um partido, não vou estar aqui citando nomes nem legendas, dizendo: não, vamos fazer todos os esforços para segurar o projeto lá da escala 6x1, né, redução da escala 6x1, na CCJ, para que não haja essa discussão, né, que estamos em ano eleitoral. Mas, espera aí, a ideia não é que você discuta para eu saber se eu voto em você de novo, que você está... Porque a ideia de eu votar num deputado é porque ele pensa igual a mim, então eu me sinto representado do parlamento. Mas quando o deputado, ele tem... Eu não queria achar um eufemismo, mas não me veio à cabeça. Mas como ele é frouxo para discutir algo, porque ele tem medo do que o eleitor vai pensar, significa que ele não representa o seu eleitor. Ele está ali ensaiando, ele está ali encenando. Então, assim, é muito triste você ver o líder de um partido dizer que não podemos discutir isso aqui, não, porque isso aqui é impopular. Né? Então, eu não vou dizer que sou contra a diminuir a escala, porque eu vou querer o voto do trabalhador que está ali sem direito a lazer.
Em São Paulo aconteceu um pior, né, na Câmara de Vereadores, né, se não me engano, foi na Legislativa, que o cidadão, né, do grupo, né, disse, botou um projeto de lei, quando ele viu que ia ser aprovado e tinha apoio da oposição, que a oposição viu ali uma possibilidade de atendimento, foi no... Não, é do cara lá, mas é meu inimigo. Quando ele percebeu isso, ele disse, retira o projeto. Porque se eles estão votando a favor, eu não quero. Quer dizer, deixou de ver a população. Ele disse que não, que retirou o projeto. Disse que retirava o projeto porque a oposição queria votar junto com ele, ele não admitia isso.
Então você destruiu a função do parlamento. Eu acho que a função do parlamento é o debate. E o bonito do parlamento, inclusive, é a discordância. Né? Eu me senti ali, mesmo como minoria, dizer, pô, aquele cara está falando o que eu penso. Fomos derrotados no voto, mas ele me representou. Eu vou votar nele de novo.
É tão importante, professor, essa contribuição, porque onde sobra o ego e a vaidade, falta a humanidade. Talvez são medidas que beneficiam milhões de pessoas que pegam o transporte público. Milhões de pessoas que estão ali todos os dias num desafio da constituição da sua vida. Que trabalha, que gera riqueza, que gera patrimônio, mas com nível de esgotamento altíssimo. Por quê? Quanto mais cansado, menos pensa. Pão e circo não surgiu à toa. A forma de controle. E o que eu chamo a atenção hoje das pessoas, enquanto educador, é que busquem a informação, mas que busquem quem está decidindo pela nação. Será que me representa? Será que o ego e a vaidade é mais importante do que o que o coletivo precisa? O
bem-estar do coletivo?
Porque se não fosse, a minha cidade hoje não estava da forma que está. E eu não tenho que. E isso não tem um partido. Isso tem decisões. E a decisão que eu tomo sobre quem vai legislar ou governar, e no livro a gente traz muito isso. Quando o Marx faz esse arranjo histórico, ele traz esse movimento, e você falou do impeachment, professor. Exatamente isso. Nós vimos o impeachment. Estamos vivendo e vivendo inúmeros desastres ambientais. Mas eu também vejo uma desconstrução humana muito grande.
Total.
A falta de solidariedade porque o outro tem uma opinião diferente da minha. Pessoas sendo violentadas, sendo espancadas, conflitos sendo incentivados, inclusive, por pessoas que deveriam representar o Estado. E o Estado deveria representar a União. Mas quando ele fala que juntos somos mais fortes, boto no pensamento, eu separo para que eu controle. E isso é um grande desafio para a gente na sala de aula, né?
Total. E eu vejo que cada vez mais esses políticos midiáticos, e aí é de esquerda e de direita.
Sim, né? Perfeito.
Até porque tem algo, a Bahia é para ser estudada nessa questão de que é esquerda e direita, oposição e situação. Sim. E aí só para ser que não é aqui do Estado, mas vamos lá. Nosso atual vice-governador, até a eleição passada, ele era presidente da Câmara e apoiava o Carlito.
Sim.
E aí o ex-vice-governador, que era vice-governador do PT, agora está apoiando o Carlito. Houve a troca de cadeira.
Sim.
E agora, mais recentemente, o senador Ângelo Coronel, né, que já vinha já dando bandeira, o filho dele votou na PEC da imunidade, etc. Mas o não deixou, não é mais da base de um governo do PT, para apoiar a oposição. Então, assim, eu não faço crítica a partidos, porque esses elementos podem mudar
mudam, né,
muito
professor?
Rápido. Tanto que, de novo, no papel, quando a gente vê o voto de legenda, ele é fantástico para um país que leva a política a sério. Para o Brasil, não, porque o cara muda de partido do que está mais fácil para ele ser eleito.
Exatamente.
E a questão aqui da Bahia, aí, com esse senador, o Ângelo Coronel, está muito claro. Porque é engraçado ele querer lutar pelo direito dele de ser reeleito, de tentar a reeleição, se quando ele foi eleito, ele não, para ele ser eleito, ele não permitiu a reeleição da senadora Lindsay da Maia. Ou seja, na minha vez, a sua garantia de ser candidato à reeleição é insignificante. Na minha, não. Na minha, eu tenho que ter o direito de ser candidato à reeleição. Se eu não tenho, eu mudo de lado. Exato. Então, assim, um cara desse merece o respeito de um voto de legenda, se teoricamente a legenda é eu votar naquele pensamento. Por isso que eu particularmente não costumo. Hoje, como eu digo, discuto muito menos. Hoje o programa tá um pouco atípico. Eu até estou me soltando por causa disso, que eu não sou muito de estar discutindo. Sim. Mas a questão que eu digo é exatamente essa. Você defende o seu político de estimação e amanhã ele pode não ser mais. E eu acho graça, tem uma coisa que eu brinco muito, quando a Magnífica caiu, né? Estou aqui fazendo defesa de ninguém do Supremo, até que eu acho que o pior poder do Brasil ainda é o judiciário em qualquer esfera, mas então não estou defendendo, até por não acreditar nesse poder em todas as suas esferas. Mas quando a lei caiu, eu brincava com alguns colegas. Já podemos considerar o Trump comunista ou ainda não? Demora um pouquinho ainda.
Exatamente.
Porque o jogo de interesse é muito grande. Então, os interesses ali pessoais dessa casta, ele está acima de qualquer ideologia, né? Por isso a importância. E aí, Lucila está perguntando aqui do livro. Qual é o nome do livro, professor?
O livro chama-se, Lucilo, Brasília em Chamas. E são os atos, representatividade dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Gente, para quem está curioso aí, o livro está disponível na Amazon, né? Entregue em casa, a versão digital, a versão física, perdão, do livro. Vale a pena muito ler, porque além do livro físico, do que nós escrevemos de pesquisa, vocês vão ter acesso a todo o trâmite de julgamento. Então ali eu tenho catalogado a CPI, as denúncias, o depoimento, e o livro, gente, ele foi publicado em outubro, uma semana após sair a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a gente buscou o máximo de atualidade possível, e já falo para vocês, estamos trabalhando no segundo, né, na segunda edição, e na segunda edição a gente faz a narrativa de como o Brasil fica pós a prisão de Bolsonaro, e todo esse arranjo político para reeleger o filho dele, para eleger o filho dele, né?
E lembrar também... Lucila, só correspondendo aqui a Lucila, vou colocar aqui no rodapé o Instagram do Alírio, Lucila. Inclusive, ele tem obras sobre autismo aí, tem uma que te interessa.
Sim.
Então, já vou dizendo aqui, vou colocar aqui o Instagram dele, me passou, não coloquei no começo.
Perfeito. Professor, só uma colocação. E aí, gente, dentro dessa estrutura que é o programa... A gente acabou discorrendo mais tempo sobre o Brasil em Chamas, sobre o movimento político, que é muito importante. Mas é muito importante que a gente fale sobre as pautas inclusivas, né, professor? E a gente fala sobre a questão da violência corporativa contra a mulher dentro de uma estrutura machista, colonialista, territorialista do nosso país. E a gente fala também, aí para a Lucila, um abraço, querida Lucila, sobre o quanto é desafiador, professor, a educação especial inclusiva.
Pronto, e é sobre isso que eu queria reforçar, que além do Brasil em Chamas, que é um tema muito atual, o professor, você lá no Instagram do professor alirio.couto, né, tem lá violência de gêneros, autismo, né, além dos muros,
além dos muros,
que fala nessas questões, né, penitenciárias e tudo mais. Então você tem muita obra boa para discutir, para ler, para buscar, e é muito interessante segui-lo e tá aí antenada com essa formação crítica fantástica do professor.
E que haja... Já atualizei o Instagram dele, tá aqui na legenda, tá, gente? Então, tá no carro, não pode anotar, alirio.couto, entra no YouTube, tá na legenda aqui o Instagram do professor Alírio.
Perfeito, professor. E as pessoas que estão nos ouvindo e toda a sociedade mundial, que haja também, gente, uma rede de apoio para as mães, né, atípicas. A mãe atípica, ela é invisibilizada da sociedade. Ela não existe como mulher, ela não existe como mãe, não existe como profissional, porque ninguém entende a realidade que ela tá inserida. Então, nós que possamos ser rede de apoio, que façamos esse esforço para estar próximo, ser apoio, né? Eu tenho isso na minha família e eu entendo a diferença que faz quando a gente acolhe, né?
A gente conseguiu entrevistar aqui no programa, Alírio, vou até te mandar. A gente já entrevistou aqui um jovem autista, graduado em letras pela Universidade Católica do Salvador, graduando em bacharelado interdisciplinar pela Universidade Federal da Bahia. Já entrevistamos aqui um pai, né, atípico, que não conseguia matricular seu filho na rede, e teve de usar o Instagram e a mídia para conseguir. E ficamos muito felizes que no dia seguinte ele me manda um WhatsApp dizendo que conseguiu. Né? Então, assim.
E diversos profissionais estudiosos da área. Né?
Sim, além de diversos profissionais da área. Mas, assim, a gente já conseguiu ver. Né? E estamos agora conversando aqui também com o magistrado que é autista. Mas ele não é aqui de Salvador, para trazer até para que a gente mostre que esses jovens, essas crianças, esses adultos, eles podem, mas precisam também dessa rede, né, como você disse, até principalmente para as mães. Mas Alírio, nosso horário já explodiu, então eu vou pedir que você faça um compromisso aqui com nossos ouvintes, tá? Exatamente, de retornar.
Né?
Quem sabe pessoalmente, sim, no retorno, sim. Mas se não por link, né? Pessoalmente sempre melhor. Tá? E se despeça aí dos nossos ouvintes, porque infelizmente já temos que ir encerrando Vozes e Saberes para iniciar aí de bem com a vida com o nosso amigo Neilon Barbosa.
Gente, muito obrigado a todos que nos ouviram. Foi um prazer, professor. Professor, obrigado, tá? Por toda essa troca, né, de humanidade. Né? Obrigado ao ouvinte, sejam sempre bem-vindos, tá? É um programa que tem que ser falado, ele tem que existir. É, professor, faria o possível e o impossível para estar presente com vocês. Adorei estar aqui. A Bahia está no meu coração, professor. Espero em breve mudar para cá de vez, porque eu amo esse lugar, é uma terra abençoada. E o livro, a gente está lá no Instagram, livro.couto, Brasil em Chamas. A gente vende pela Amazon, vale a pena ler. E o preço, professor, é importante colocar isso. O preço é R$ 49,90 para que a gente tenha acesso. E não foi um objetivo de lucratividade, foi um objetivo de alcance. Ótimo. Então, pensamos também nessa questão de precificação, para que fosse acessível. Tem os e-books também, que a gente faz o trabalho complementar. Sigo à disposição, professor, para contribuir, para somar, para multiplicar, né? E crescer junto dentro dessa estrutura.
Muito obrigado, viu, Alírio, pela sua presença. E vamos realmente tentar organizar as agendas aí para retornar.
Vai ser um prazer.
Paulo, meu irmão, vamos nos despedindo daí que Neylon já está na porta.
Engraçado que cada vez, em cada edição, eu saio mais feliz daqui. Um grande abraço a todos.
Meus amigos, finalizamos mais essa sexta-feira com as bênçãos do Senhor do Bonfim, mas lembrando que segunda-feira, Carlos Leal na bancada presencialmente. Carlos Leal faz parte aqui do trio, professor, mas ele quebrou o fêmur ali, encaixa a cabeça do fêmur no encaixe da bacia com o fêmur. Então, se deslocar, ele mora perto do aeroporto. Então, assim, é complicado todo esse deslocamento. Mas segunda-feira ele vai estar aqui porque os ouvintes cobram da presença dele. Os ouvintes querem. Ele já fez alguns programas, dois programas via link, online. Mas os ouvintes querem ver ele aqui no estúdio, estar com ele aqui no estúdio. Então ele vai estar segunda-feira.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Meus amigos, então é isso. Finalizamos mais um Vozes e Saberes. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aqui falando de carnaval, né, deste evento cultural. Né, claro, né, dentro do carnaval a gente vai estar conversando lá. Né, que querem fazer com o carnaval, Paulo? Que história é essa? De passarela ali só para meu. Bom, vamos falar de muita coisa aí. Então, e vamos estar com uma personalidade que, para mim, é quem mais fez a cobertura de carnaval, né, em Salvador. É quem realmente conhece, já cobriu muito. Então, gente, excelente final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço e muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo.
tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde, empreendedor, empreendedora. Vem pra cá, vamos ficar juntinhos aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Falando pra você que é empreendedor, empreendedora, você que tem seu negócio, seu produto, seu serviço, você que começou a empreender por necessidade, por oportunidade, ou porque acredita que aquilo que você está trazendo para o mundo vai sim transformar pessoas. E claro, né, gente, como a gente costuma dizer aqui no Fora da Caixa, quando a gente transforma a vida, nossa própria vida é transformada. Nós acreditamos no empreendedorismo, que chegar ao topo é uma conquista, mas que se constrói no dia a dia, um passo de cada vez, às vezes dando um passo para frente, dois para trás e volta de novo, mas com resiliência, coragem, planejamento, estratégia, rede de apoio, claro, também, né? Muito conhecimento, investimento e, acima de tudo, disciplina, a gente chega lá. E nós estamos aqui para dizer que você, empreendedor, você, empreendedora, não está sozinho, não está sozinha. São várias empresas, grupos, organismos, projetos que acolhem, abraçam, botam no colo, faz o projeto engrenar e crescer. Você só precisa não estar isolado, não estar isolada. Se conectar com essas pessoas. E é por isso que no programa de hoje nós vamos conhecer mais uma história incrível de trabalho, de força, de criação, criatividade. Um projeto que com certeza veio para ficar e vai trazer, de fato, uma oportunidade de bem-estar, saúde, qualidade de vida nas empresas. Afinal de contas, hoje não é mais um desejo, algum plus da empresa, é uma necessidade, é lei, as empresas precisam estar pensando também na saúde, no bem-estar, na saúde mental dos seus empregados, dos seus colaboradores. A liderança precisa pensar nisso. E a Isabelle Carol de Freitas Moreira Menezes, ela que é biomédica de profissão, empreendedora e idealizou a Bioambiente. Olha que legal, gente. Bioambiente. Vocês fazem ideia do que é essa Bioambiente? Nós vamos conhecer tudo, todo o trabalho que ela teve, o pensamento, a criação, o tirar a ideia do papel e colocar na prática, quais foram os caminhos, os erros, os acertos e as oportunidades que ela não deixou passar. E ela hoje vai estar falando dessa startup que está numa fase de validação. Vamos entender, até para que você, empreendedor, empreendedora, pense que as coisas não são assim. Pensou, fez, acabou, bota no mercado. Não. Testar, validar, ver se seu produto tem aceitação, se precisa fazer algum tipo de ajuste para que, ao ofertar, ao trazer para o grande público, realmente esse produto fique, tenha perenidade. Disso que nós vamos falar, então. Propõe salas de descompressão. Eu já gostei dessa palavra. Quando eu vi descompressão, eu digo, opa, tá falando comigo. Corporativa com foco em prevenção, bem-estar, saúde mental no trabalho e tecnologias regenerativas. Essa é nova para você também. Tecnologias regenerativas, o que é isso? Vamos entender, incluindo o uso de hidrogênio molecular com apoio à qualidade de vida. Bem amplo, bem significativo, mais do que necessário, e é por isso que ela está aqui. Nos bastidores também, então, primeiro aqui acolher a Isabelle. Oi, Isabelle Carol, bem-vinda.
Olá.
Exatamente. E você pode acompanhar também ao vivo aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. É só entrar aí também no canal do YouTube, @CardealFM. Nós estamos ao vivo. Entra lá e deixa no chat um comentário do que você achou dessa ideia. Se você acha que é necessário, daqui a pouco vamos conhecer profundamente a ideia que ela está trazendo para as pessoas. E claro, se você se identificou, se pensa em trazer isso na sua empresa, se acha necessário, já dá também os pitacos aí, o que está achando. O projeto tem validação, então, se é para validar, a gente pode dizer, olha, quem sabe assim, é porque quem vai usar, gente, quem está na ponta, é que vai ter também condição de dizer o que pode melhorar. Nos bastidores, ela está aqui, Rosemary, não vai escapar da gente te dar um abraço e um oi, essa empresária, empreendedora incrível também, já esteve aqui na nossa bancada falando do seu projeto, está aqui hoje com a gente nos bastidores. Isabelle, me conta um pouco então de biomédica empreendedora, como é que foi essa passagem, está sendo aí?
O hidrogênio molecular, e daí ampliou muito o meu universo em termos da saúde, que significa realmente saúde, né? Que é o bem-estar, é você fazer o quê? Uma prevenção, que eu trabalho justamente com isso. A ideia é prevenir, né? Então, através do hidrogênio molecular, o hidrogênio molecular, ele é um antioxidante seletivo. Então, ele tem a capacidade de regenerar. Esse é o ponto fundamental dele. Então, já trabalhando como, né, distribuidora dessa tecnologia e entendendo um pouco como você pode blindar sua saúde, foi que eu desenvolvi a Bioambiente. Bioambiente é uma startup que nasce com a ideia inovadora, né, foi idealizada por mim, e que leva o quê? As empresas de alta pressão, que têm seus funcionários hoje, que vive de alta pressão, sabemos que meta é importante cumprir e cada vez mais as cobranças, e é cuidar de quem cuida também, né? E, a princípio, eu tinha idealizado para hospitais, por exemplo, UTIs. A gente entra e tem aquele ambiente que ele é sombrio, ninguém quer ir, né, participar. E as pessoas que estão ali cuidando daquelas outras pessoas, às vezes está precisando até de mais cuidados, não é verdade? Então, foi com esse olhar, pensando justamente em poder levar a essas empresas salas de descompressão estruturadas para pausas breves, né? Que a pessoa pode ir e, através de biofilia, tá? Que é o visual, tudo aquilo que você vê, usando tecnologias como o hidrogênio molecular, a questão da aromaterapia também, né? Eu trabalhei os 5 sentidos, na verdade.
A gente gostou, claro que ela está trazendo termos técnicos aqui, né, gente, da área da saúde, e vamos aos poucos trazendo também esse conteúdo para vocês se ambientando. Mas quando você falou assim, blindar a saúde, já gostei desse negócio. Porque o que a gente imagina é que a nossa saúde, ela está vulnerável.
Sim.
Você sai ali, passou o vento. Aí pegou e espirrou perto de você, pronto. O tempo mudou e a gente também está relacionado, o que está dentro está fora, né, gente? Mudou o clima, esse outono, para quem está aqui ao vivo o programa, a gente está nessa estação, muda, tudo nos afeta. Foi um problema pessoal, a questão emocional também já mudou. Afetou a gente, né? Quem tem problema de glicemia, vou lá para cima. Quem hipertenso, subiu a pressão. Atenção, vai fazer uma prova de vestibular, vai submeter tudo. Então, como é essa coisa de blindar a saúde se a gente está nesse mundo cheio de gatilhos, cheio de coisas que toda hora é algo que você, como foi ali, comeu uma coisa, um cachorro quente na festa ali e tal, voltou, olha aí, já está com H. pylori, alguma coisa assim. Sei lá, gente, é tanta coisa, é água, é insalubridade, saneamento básico que não tem, estresse. Eu quero saber como é que a gente blinda a saúde no meio desse universo.
Bom, então, você disse, eu vou resumir tudo isso em estresse oxidativo. Correto? Então, esse seria o termo, né, mais específico e até científico da gente poder explicar melhor. Então, o nosso dia a dia está gerando muito estresse, principalmente o oxidativo. Então, esse excesso, o corpo necessita sim, né, porque faz parte até das nossas defesas. Mas eu estou falando do excesso. Então, nesse momento, existe o quê? A invasão de radicais livres no nosso corpo. A gente já ouviu falar de radicais livres.
Sim.
Isso é o quê? É uma molécula instável. Então, o hidrogênio, ele entra aí como assim o rei. Ele doa esses elétrons, que é justamente desestabilizando essa molécula de radical livre, ela que faz toda essa problemática no nosso organismo. Então, o hidrogênio, ele por ser assim, o menor átomo, né? Ele tem essa capacidade de doar esses elétrons. Então, aí você vai e compensa, de uma forma usando o quê? A tecnologia da água. É hidrogênio dissolvido em 1,6 ppm na água. Olha que fantástica.
É, vai lá na bioquímica, né? Por isso que...
É, e é se você for estudar, por exemplo, for buscar agora, nesse momento, informações, eu recomendo muito o PubMed, que é um buscador fantástico. Ali você vai encontrar estudos que estão falando aí dessa potência do hidrogênio molecular. Só precisa colocar isso. Então, artigos científicos estão comprovando cada vez mais essa eficiência. Tá. Nesse uso.
Ou seja, é fato que a vida é oxida. Quando a gente fala assim, esse estresse, né? Que oxida, porque é isso mesmo. Até uma coisa, um produto, né? Sei lá, de algum metal, que você coloca no efeito do ambiente, ele vai oxidando, vai envelhecendo. E a gente também tem essa capacidade de ir perdendo também minerais, né? Tudo. E por isso, se a gente não faz essa reposição, em alguns momentos da vida, nós mulheres, né? Também na menopausa e outros momentos, precisa fazer. Como biomédica, você já sabe disso, a gente também sabe, mas a gente se submete a uma carga excessiva. E a mulher empreendedora, que é a equipe, ela só que faz tudo. Você bem sabe o que é isso. Gente, como é que não oxida? Como é que não oxida de uma situação dessa? Não tem como. Agora, a gente precisa ter esses espaços, esses momentos de fazer esse equilíbrio. Senão também a gente se acaba e fica tudo aí, né?
Sim.
Não dá.
Exatamente. Então, a bioambiente conversa, né? Com esse novo olhar, né? Propõe essa ação preventiva.
Tá.
Então, educativa e complementar. É uma pausa estruturada para levar essas empresas em ambientes corporativos, principalmente. Por quê? Porque aqueles ambientes que exigem muito, né, dos funcionários e de você também como profissional. E não é somente para os donos de empresas, porque nós somos, né, mulheres empreendedoras e que também sabemos, passamos isso na pele, o dia a dia. As emoções, como você acabou de dizer, a alimentação, que sempre é aquele corre-corre tremendo da vida e você procura o quê? O mais prático.
É verdade.
Tá? Então, esse mais prático, chega uma hora que a fatura chega.
E nem a fatura do cartão de crédito, não, gente. É a fatura do corpo, né? Adoecendo.
Da vida.
As doenças psicossomáticas ou, às vezes, até autoimune por conta de um estresse excessivo que não foi gerenciado. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu tenho que correr, eu tenho que falar com o fornecedor. Todo mundo é assim. Corre, eu mesmo estava aqui, né? Falando que vocês estavam num evento, saíram do evento, veio para cá para entrevista, daqui a pouco volta para o evento, e daqui a pouco tem as atividades de casa, e mulher que tem filho também. É assim, vai ter esse desgaste, mas a gente precisa estar atento também, atenta a empresárias, empreendedoras, e os empreendedores também homens, o universo masculino às vezes negligencia muito. As mulheres, às vezes tem hora que ela para, né? Embora a gente ache que vai fazer tudo, dá conta de tudo. Mulher maravilha, eterna síndrome de que vamos fazer tudo. Mas, enfim, trazendo aqui agora esse papo, falando de empresária, empreendedora para empreendedora, você trabalhava como biomédico e você viu, já trabalhava com essas tecnologias. E quando é que você teve esse pulo do gato, essa ideia de fazer um projeto?
Isso, desde tem mais ou menos o quê? 13 anos que eu trabalho com a tecnologia regenerativa do hidrogênio molecular.
Que é esse uso do hidrogênio, você falou que essa mistura da...
Dissolvido em água a 1,6 ppm aproximadamente.
Pronto.
Né? Então...
Isso as pessoas tomam, ingerem?
Sim, toma. Sim, na água é dissolvido. Tem um aparelho, uma máquina com alta tecnologia, né, com uma câmara de eletrólise, onde é revestida por 8 placas de titânio. É feita de 8 placas de titânio revestida em platina. Então, dali ocorre que uma eletrólise, que é a divisão da água, vamos dizer, né? Que aí a gente também tem uma água que é alcalina e uma água ácida. E tem o hidrogênio dissolvido na água também.
Maravilha. Né? A gente já sabe o tal do pH, que fala, tem o pH do sangue.
É muito importante. Por exemplo, já você falando em pH, vou pegar esse gancho que eu queria muito chegar aí, que é o seguinte, nosso pH sanguíneo é 7,35 a 7,45.
Sim.
Quando ele passa pelos pulmões, né? Então, E a escala do pH vai de 1 a 14.
Nossa.
Então, observe o seguinte. Até de 1 até 6 é ácido. 7 é neutro. Não inflói, não influi, o inflói nem contribui. É aquela famosa...
É, gente,
já
pois
saiu,
é.
Né? É, então, o que acontece? Não tem influência,
tá.
No caso, o 7. Mas a partir de 7 já é alcalino. Então, se o nosso sangue ele é levemente alcalino, cada vez que eu vou ingerir alguma coisa ácida, existe sim um sistema tampão no nosso organismo que funciona. Mas chega um